Vamos falar de educação, isso, que dados, né, do estudo de recomposição de aprendizagens e desigualdades educacionais apontam aí que após a pandemia Covid-19, durante a pandemia, crianças que aí frequentaram o segundo ano da pré-escola em 2020 de maneira remota, tiveram uma perda de 6 a 7 meses de aprendizagem em linguagem e também em matemática. Em um comparativo que vivenciam, né, o mesmo período da pré-escola de 2019 com o ensino presencial. E a gente vai conversar agora com a Maiana Teixeira, que é assessora pedagógica, e ela vai explicar melhor o porquê que isso aconteceu. Bom dia, Maiana. Muito obrigada por falar com a gente.
Bom dia, Vitória. Prazer, tá? Obrigada pela oportunidade.
Maiana, explica um pouco pra gente sobre esses estudos, né, que foram feitos e apontaram aí essa defasagem. Explica pra gente.
Bom, na verdade, tudo se inicia na pandemia. Mas a gente pode dar um passinho atrás e pensar que já existia uma questão, né, um lastro nessa questão da aprendizagem de algum, principalmente público e privado. E aí vem a pandemia e a gente precisa se adequar a uma modalidade que é a modalidade remota. E a escola não estava preparada para esse momento, até pela nossa formação, a nossa não formação midiática, né? A escola não estava ainda adequada para isso. Com isso, a gente precisou se alinhar a essa forma de trabalho, tanto os professores quanto a escola. O professor, ele não conseguia orquestrar, né, gerir, porque primeiramente não se sabia se iria de fato usar essa metodologia, né, essa forma remota. Por exemplo, eram enviados ainda folhinhas na época, lá no início da pandemia, para os pais, e depois foi se adequando às salas de aulas, aos classrooms, né, que são as salas pela internet. Desculpa, pela internet. E aí também a falta de familiaridade da própria família em relação a essa dificuldade de engajamento da família também contribuiu para essa defasagem. Bom, e aí a gente passa por uma situação bastante complexa, porque hoje tem uma reportagem também, né, fazendo aí um comparativo também com a sua própria pesquisa, é que as crianças apresentam cerca de 2,2 anos de defasagem com essa questão toda em relação à pandemia. E em matemática, como se fosse a criança dessa faixa etária de 7 anos, que é o segundo, terceiro ano, ela está aí com 1,9 de déficit em matemática. Em linguagens, é 1,7 anos. Então, assim, a gente tem aí um lastro muito grande. E como é que a gente pode, como é que a escola pode trabalhar isso hoje, né? E a gente tem aí, então, as ferramentas e estratégias que a escola deve trazer. Então, com uma grande estratégia, uma grande ferramenta, a gente tem, obviamente, a avaliação diagnóstica, né? O que é essa avaliação? Ela vai... É uma avaliação processual, tá? Que ela avalia, não de forma somativa, ela não dá ali uma nota para esse aluno, ela faz um diagnóstico de onde esse aluno está e onde o professor pode levá-lo a partir daquele resultado.
E a gente, né, Maiana, a gente acompanhou todo esse período da pandemia e viu como é importante ter esse contato também, né, direto com o aluno, ver como está a aprendizagem dele assim de perto. E aí eu queria te perguntar, você já estava até explicando também, né, como as escolas aí podem minimizar o impacto, né, do déficit de atenção.
A primeira questão, né, que a gente precisa é entender esse aluno. E aí vem a avaliação diagnóstica, vem as nossas sondagens, que é uma estratégia. Depois disso, né, a nossa avaliação diagnóstica, ela precisa ter algo que eu sou assessora pedagógica de Amplia, né, do Grupo Somos. E a gente tem um olhar bem cuidadoso, porque a gente trabalha no aspecto 80-20. Então, dentro da nossa avaliação, a gente faz uma... Dentro da nossa avaliação diagnóstica, a gente faz tem um olhar para 80% desse conteúdo do ano passado e 20% de 2 anos atrás. Então, a gente acaba organizando esses dados, porque é isso que a avaliação diagnóstica traz. Os dados para saber o que esse aluno precisa, né? E também, como uma outra ferramenta, a sondagem é muito importante ali. Primeiro aninho, né? Até mesmo... em todo o ensino fundamental. tá? Mas a avaliação diagnóstica, ela é de fundamental até o ensino médio, ok? Uma outra estratégia é esse acompanhamento, tá? É, nesse processo. A outra questão que é importante é o feedback com os pais, né?
É uma ação em conjunto, né, Maiana, que a gente sempre tem que acompanhar, principalmente quando a gente fala de educação, a gente entende que são vários contextos aí que estão sendo envolvidos, né, e principalmente quando a gente lida com crianças, se ainda estão crescendo, ainda estão se desenvolvendo, por isso que é muito importante também acontecer acompanhamento principalmente dos pais e também dos professores, né, que vão estar analisando como está a educação, como está a aprendizagem de cada criança individualmente.
Uma outra questão, Vitória, que a gente precisa levar em consideração é o socioemocional dessa criança, tá? Porque ele influencia muito na questão da aprendizagem. Então, nós enquanto professores, enquanto escola, precisamos estar atentos a isso. Porque, por exemplo, uma criança aqui, eu tenho um grupo de crianças, eu percebo que uma criança, dentro desses meus dados, me mostrou ali que não sabia um certo conteúdo. É, quando ela se vê nessa situação, a autoestima dela é abalada, né? Então, isso também precisa ser trabalhado. Então, quando o aluno percebe que ele não entende, que ele não compreende, que ele está ali em defasagem, né? É, em detrimento em relação aos outros, ele acaba que simplesmente não avança. E isso também precisa ser levado em consideração.
É isso. Maiana, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de falar com a gente, né, de falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a educação, né? A gente sempre precisa colocar isso em pauta. Muito obrigada.
Obrigada, Vitória.